Sejam muito bem-vindos a mais um SellerCast, um podcast de negócios 100% focado em marketplaces. E o tema de hoje é aquele que a galera curte, ter mais tempo livre para a família, ter mais tempo livre para focar no seu negócio, ter mais tempo livre para realmente, às vezes, trazer como outra renda, diversificação de renda para você. Enfim, estamos falando de terceirizar uma operação de marketplaces, estamos falando de automatizar uma operação de marketplaces. Eu já quero deixar muito bem claro, quando eu falo algo que parece fácil, eu já venho e dou um balde de água fria aqui. Não é um negócio fácil, não é uma máquina de dinheiro, mas dá para terceirizar sim muita coisa, e apesar de parecer ser fácil, existe pessoas fazendo e com alto resultado, e por isso que a gente está falando aqui hoje sobre terceirizar uma boa parte da sua operação. Nunca vai rodar 100% no automático. Se você não ficar de olho na sua operação, pode ser que você não tenha bons resultados. Então, fica comigo, alinhamos as expectativas. Agora, bora falar sobre terceirização de uma operação de marketplaces. E comigo, meu irmão e sócio, Diego Capelete.
Bora lá, o cara mais difícil de terceirizar as coisas.
Cara mais apegado.
E tá sendo tão bom que a gente tá cada vez mais terceirizando a nossa também. Então, tá...
Muito legal. Muito legal. Inclusive, eu acho que hoje dá para soltar uma atualização da nossa operação aqui, hein?
Será?
Eu acho que dá para falar sobre uma coisa bem importante, redução de custo brutal, mudança. A gente vai falar algo legal hoje, que só foi possível devido à terceirização de muita coisa.
Com certeza. Né?
E também Giovanni Bittencourt, sócio na Asa Azul, uma ferramenta às vezes indispensável para o seller que está interessado nesse assunto de terceirização. Uma ferramenta não, né? Uma agência indispensável para o seller.
Exatamente. Eu acredito que ainda é uma coisa muito nova no mercado de marketplaces fazer essa terceirização, né? Acredito que os sellers já mais antigos que estão aí trabalhando faz um bom tempo, às vezes é uma sensação de, meu Deus, estou soltando meu filho no mundo aqui, o que eu vou fazer? Mas, por outro lado, existem os benefícios também que a gente vai discorrer aqui nessa mesa e entender como que isso funciona e até onde dá para chegar, o que pode, o que não pode terceirizar, o que a gente recomenda, o que não recomenda.
Legal. Há 5 anos atrás você imaginava isso, Diego?
Nem a pau, Juvenal.
Quem acompanhou o podcast sabe que a gente achava que nunca ia acontecer, né? Depois a gente foi dando umas ideias ou outras até surgir a Asa Azul, né?
Surgiu a Asa Azul. E quando a gente olha o mercado americano, que o Brasil é muito inspirado, né, em negócios americanos, a gente vê muito isso acontecer, né? Tem muito seller lá terceirizando uma boa parte da sua operação. E aqui no Brasil está virando tendência, a galera está querendo trazer com uns nomes diferentes e tal, mas é basicamente você ter uma operação de marketplace terceirizada. E um marketplace que permite muito isso, que é mais simples de fazer isso, é a Amazon. Então vamos tomar como base aqui a Amazon, porque a Amazon, desde que você entra para ela, você já pode participar do Fulfillment, que é essencial para uma terceirização de marketplace, que é o FBA. No último podcast a gente falou de logística, então quem não escutou, volta lá para escutar. Mas esse é um grande ponto que já vai equilibrar muito o seu negócio, que é o FBA. E depois também tem opções, né, que a gente vai mencionar aqui, como ads, listing, um monte de coisa que dá para trabalhar. Mas vamos começar pelas funções. Quando a gente resolve, meu nome é Joãozinho, resolvi abrir uma operação de vendas na Amazon Brasil. O que eu tenho que me preocupar? Quais são as funções que eu tenho que ter? Sem pensar em terceirização, por enquanto.
Beleza.
O que eu vou fazer no meu dia a dia?
Vamos lá. Primeira coisa, eu acredito que é abrir conta, fazer cadastro de produtos, fazer compras em fornecedores, depois fazer expedição, se você não for do FBA, ficar atento todos os dias em reclamações dentro da conta, se tem alguma alteração que precisa ser feito, precisa ficar atento o que está vendendo mais para não faltar estoque, precisa fazer ads, que dentro do ads tem infinidades de possibilidades, dentro de listings também tem algumas possibilidades de coisas a mais, como, por exemplo, conteúdo a mais, fotos de qualidade e etc. Vamos lá, o que precisa mais?
Gestão financeira.
Precisa calcular para ver se está dando preço para competir, se sua precificação está correta. Ixi, tem tudo bastante isso. Tarefa, hein?
De principais aqui, eu já somei umas 8. Então, Listing, criação de imagem, copy e inserir o produto dentro da Amazon. Listing, para quem não sabe, é o anúncio do seu produto dentro da Amazon. Escolha de produtos e compras. Escolher, analisar mercado, escolher produtos e comprar. Gestão financeira, pagar contas, ver lucratividade da sua empresa, qual produto está dando mais lucro, qual produto dá menos lucro. Gestão de conta e atendimento, ver se tem algum atendimento para fazer, o estado da conta, se sua conta recebeu alguma denúncia, se não, se teve algum atraso, se não, se teve reclamação de produto, se não. É, gestão de ads, o ads na Amazon é uma das principais ferramentas de escala. Quem não tem ads na Amazon não consegue o potencial máximo. Às vezes chega mentorado pra gente e fala, meu, tô aqui faturando 100 mil sem ads. Fala, nossa senhora, agora a gente vai voar. Vai para 200, 300 mil, tranquilo essa conta. O que mais aqui que eu estou reforçando tudo aquilo que você falou? A logística, né? Que você pode escolher hoje por fazer a logística você mesmo ou terceirizar pelo próprio marketplace. A logística pré-FBA, que é armazenar e preparar os seus produtos.
Sim.
Então, todas essas são funções de dia a dia que você, como vendedor de marketplace, você tem que ter, certo?
Certo.
São obrigações que você tem que olhar para todos esses pontos todos os dias se você quiser ter uma operação escalável dentro do marketplace. Qual que é o dia a dia de um seller agora? Então, o Joãozinho chega dentro da empresa, do escritório dele ou na própria casa dele, né? Dá para você ter uma operação na sua própria casa, desde que você tenha um espaço físico para o produto ou que você terceirize. Daqui a pouco a gente fala de terceirização. Mas vamos supor que o Joãozinho mora num apartamento de 2 quartos. Ele e a esposa dele usam 1 quarto, o outro quarto vai ficar para um escritório ali da Amazon. Todo dia ele vai acordar, tomar um banho, sentar na frente do computador, vai ver as vendas do dia anterior, vai ter que fazer uma planilha caso ele não terceirize para ver a lucratividade. Essa planilha já vai tomar 1-2 horas do tempo dele. Vai ver se tem que fazer alguma compra, né? O estoque no FBA está acabando, qual produto tem que comprar. Então, compras têm que ser feitas semanal, se você quiser ter uma boa performance. Vai ver se teve alguma denúncia, algum atraso na conta.
Tem algum atendimento, né?
Algum atendimento. Chegou umas 10 horas da manhã, ele fez algumas dessas coisas todo dia, se ele não terceiriza nada, tá, gente? Ele vai ter que emitir os pedidos. O que é emitir o pedido? Entrar no Bling, na Amazon, ver o que vendeu no DBA, fazer nota fiscal, subir nota fiscal manualmente para automaticamente ou manualmente para a Amazon, libera a etiqueta, ele embala o produto fisicamente, cola a etiqueta. A Amazon vai passar da 1 às 5 da tarde no endereço dele, ele vai enviar aquele produto. Acabou a parte da manhã dele, certo? De tarde, ele vai focar no FBA. Ele vai ver qual produto foi vendido, gerar um envio, imprimir esse envio, etiquetar produto a produto para ser enviado para o FBA. Não todos os dias, mas 1-2 vezes por semana ele vai fazer isso. Vai dividir a tarde dele com compras, com gestão financeira, pagamento de contas, colaborador se tiver.
Melhorar os anúncios e as ofertas.
Criar anúncios, que eu não falei na parte da manhã. Então, todo dia, um seller que quer ter resultado, ele tem que trazer produto novo todo mês, né? Porque as tendências passam, as hypes passam, o seu produto disposiciona. Então, tem que sempre estar inovando nisso, trazendo produto. Daí, ele vai ter que também reservar o tempo dele para estudar. Se ele não tem habilidade com designer, ele vai fazer um produto meia boca, que não vai conseguir concorrer com os profissionais do mercado, mas vai fazer. Vai gastar 1-2 horas para fazer um anúncio, olha lá, né? Um listing. E aí acabou o dia dele. No outro dia a mesma coisa. No outro dia a mesma coisa. E a gente, cara, tinha uma visão muito doida. E eu acho que você vai compartilhar, você vai saber do que eu estou falando. Quando alguém, 1 ano atrás ou 2 anos atrás, perguntava para mim, como tirar férias sendo vendedor de Amazon Mercado Livre, eu dava risada. Falava, empreendedor de Mercado Livre não tem férias. Você pode tirar férias desde que você tenha alguém de confiança para deixar na sua operação, como eu tenho o Diego.
A gente já falou isso aqui no podcast. Falou. No começo dos primeiros podcasts a gente falou.
Gente, mudar de opinião é humano, tá? Faz parte. Eu tô aqui publicamente mudando a minha opinião com vocês agora. Empreendedor de marketplace tem férias. Desde que tenha terceirizado a sua operação, tá? Não tem mágica. Então, por que a gente fala isso? Porque o posicionamento de um produto é o ponto mais importante. Quando você pausa seu estoque, seu posicionamento cai e demora para retomar a venda. Então, se você não está num fulfillment, se você não terceiriza a logística para um FBA da Amazon, você tira férias e vou pausar todos os meus anúncios. Está vendendo 30 mil por mês, a hora que você volta e ativa, você vai estar vendendo 5, 10 mil por mês.
Eu acho que terceirizando a logística, mesmo assim, dá um friozinho na barriga, né? Porque, por exemplo, você liga o modo férias, vai viajar. Mas olhar a conta faz parte, né? Faz tem, parte. Tem que olhar a conta, porque vai que, sei lá, tem alguma violação que aconteceu lá e a sua conta cai. Imagina, você tá de férias, volta com essa notícia triste que caiu.
Mesmo que você terceirize a logística, se você não terceirizar alguém para fazer a gestão da sua conta, você tem que estar muito preocupado todo dia ali. Pode atrapalhar suas férias uma notificação ou algo ali, né? Enfim, então você, já que a gente está falando de terceirização, o empreendedor que quer ir para esse lado de ter menos trabalho, ele tem que ter consciência de uma coisa, que a lucratividade não vai ser a mesma na maior parte dos casos. Um empreendedor que tem uma operação própria pode ter 20%, por exemplo, a gente tem 20% de margem aqui bruta. Se a gente terceirizasse, ia para uns 18% toda inteira. A gente terceiriza uns 70% aqui do EDS e algumas coisas que a gente vai falar já já. Mas se a gente terceirizasse até preparação para o FBA, ia diminuir uns 2% da nossa margem, eu acredito ali. Sim. Mas ainda seria possível. Então, a margem, você tem que estar ciente que vai diminuir, só que seu trabalho também vai diminuir para focar, às vezes, em outros braços da empresa para crescer. Você tem que pôr na balança. Então, deixando muito claro e alinhado com todo mundo aqui, que a gente gosta de ser 100% transparente nos nossos conteúdos, na nossa vida, diminui margem. Mas dá qualidade de vida, dá qualidade de trabalho para você focar em outras coisas. Porque, meu, você é um empreendedor. Às vezes, você investiu 30 mil para começar esse negócio, 50 mil. Você, às vezes, é formado, pagou uma faculdade de administração e você vai ficar embalando o produto. Não estou desmerecendo a expedição, o colaborador ali que, né, ganha um dinheiro com a expedição. Mas o seu tempo, você investiu muito na sua vida, para o seu tempo você está embalando o produto. Então essa, inclusive, é quando a pessoa não terceiriza, é a primeira função que a gente recomenda você contratar alguém para fazer. Né? Você tem que usar o seu intelecto para escolher produtos, para financeiro, para cadastrar um produto bonito, para analisar mercado. Então, aí já começa o jogo. Sendo assim, se você quer terceirizar, tenha consciência que sim, é possível, mas diminui um pouco a margem. Mas vamos falar agora sobre as terceirizações possíveis e o que a gente acredita que não seja legal e o que a gente acredita que seja legal. Tá? Primeiro passo, eu acredito que é o FBA. Participar do fulfillment da Amazon.
Isso aí já tira uma baita de uma...
obrigação já,
não,
né?
Não vai precisar mais embalar os produtos já vão estar lá na Amazon. Consegue aí destaque, não tem por que não estar no FBA também.
Então, se você estiver no FBA, em questão de só quero trabalhar terceirizado, quero diminuir meu trabalho físico. Então, eu tiro o DBA, ou a logística vendedor da jogada. Lembrando, vai diminuir um pouco as vendas também, que o DBA hoje traz 8, 10% das nossas vendas aqui. Você pausar, diminui. Fica consciente disso e ativa só o FBA. Você vai trabalhar em logística, embalando produto, ao invés de todo dia, uma vez por semana ou a cada 15 dias, porque você tem que etiquetar o seu produto para a Amazon coletar. Tá? Então, FBA é a primeira terceirização. Quero ir para mais uma camada de terceirização. Essa etiquetagem, preparação do produto e armazenagem no seu endereço, você pode terceirizar para chamados prep centers. O que é um prep center? É uma empresa que cede um espaço físico para você pôr seu produto, e a hora que você gera o envio para a Amazon no computador, ali no sistema da Amazon, ela vai e etiqueta seus produtos e deixa lá para a Amazon coletar. Ok? Ah, Bruno, indica Prep Center. Tem a Soulog, que é um dos maiores Prep Centers aí do Brasil, só que eles têm um valor mais elevado. Agora, o Prep Center parceiro mesmo é só para os nossos alunos, porque lá está muito barato, como a gente falou no podcast anterior, a partir de 80 centavos e ainda tem desconto, aluno de 10%, é algo muito absurdo, tá? Muito baixo o preço para você terceirizar isso daí. Eu estava até fazendo umas contas aqui no nossa operação, compensaria terceirizar até essa parte, mas a gente, por a gente também ensinar, a gente mostrar o produto às vezes e etc., é legal a gente ter próximo aqui da gente, para a gente ter cada vez mais conhecimento para passar todo para todo tipo de seller. Mas dependendo do seu caso, analise. Pô, faço 10 mil produtos por mês. É 80 centavos cada produto, é 8 mil reais. Quanto você paga de aluguel e de colaborador? Será que compensa manter isso daí mesmo ao seu controle ou não? Enfim, cada um tem um perfil, tem gente que vai preferir conferir o produto, ter a qualidade dele, tem gente que vai preferir terceirizar. Primeira fase, terceirização, FBA. Segunda, se quiser, o Prep Center. Ok? Não é obrigatório. Terceira fase, gestão de contas. Acredito que é super válido terceirizar. Giovanni, a Azazul tem um pacote de gestão de contas, sem pensar, sim, em ads por enquanto. O que a gente faz para o seller, o que vocês fazem para o seller quando ele contrata um serviço de gestão de conta, que para tirar a preocupação do seller do dia a dia de estar ali olhando a conta todo dia, o que a Azazul presta esse serviço?
Bom, vamos lá. A gente, primeira coisa é a saúde da conta. A gente achava até que o pessoal ia conseguir fazer isso muito sozinho, mas o pessoal realmente fica aliviado de passar para a gente. Porque se o cara, por exemplo, está de férias ou ele está em algum outro lugar, semanalmente a gente manda um reporte onde tem ali o estado da conta, se está tudo certinho, se a pessoa recebeu ali alguma mensagem ou tem alguma devolução para fazer de algum produto. Então, essa parte de saúde da conta e entendimento ali dos atendimentos a gente faz. Fora isso, a gente também consegue fazer dentro da Azul a parte de monitoramento dos listings. Então, a gente vai levantar para você se os seus listings estão bons, se você precisa melhorar os títulos, se você precisa melhorar as imagens, se você precisa comprar mais de algum produto. Então, a gente manda ali os seus 5 mais vendidos, a gente manda qual que você precisa reabastecer. A gente solicita a coleta do FBA. Então, já é uma coisa que você não precisa ficar lá colocando seus produtos, você só vai falar para mim quantas caixas você vai enviar, as dimensões, que não tem jeito, a gente precisa saber. Uhum. E quais são os produtos, a gente solicita isso para você. Então, acho que esses são os principais, mas ainda tem muito mais coisas.
As tarefas do dia a dia que a pessoa teria a obrigação de ver e de fazer, vocês conseguem abraçar nessa gestão de contas.
Planejamento de oferta, cupons.
Legal. E, gente, isso que eu vou falar aqui não é prometido, tá? Não entrem com a expectativa disso. Mas, em muitos casos, parte estratégica também, né?
Sim.
Vocês passam para o seller, ó, isso daqui se melhorar, vai melhorar a conta, ó, o preço não tá bacana, olha isso, isso. E eu sei disso porque alguns casos de escala o Giovanni traz para a gente ajudar a analisar junto. A gente senta numa mesa e fala, ó, esse caso aqui faz isso, 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 e ele consegue usar a nossa estratégia, o nosso intelecto lá na Azul também para escalar, ajudar a escalar algumas contas. Então, gestão de conta, gente, é muito bacana para você que quer eliminar a preocupação. Bruno, eu posso pôr na mão das Azul e desligar 1000%? Não. Você vai precisar estar disposto ali no WhatsApp se o Giovanni precisar de alguma coisa. Ele vai, a equipe, né, vai avisar você se tiver algum desafio. E você, gente, é um negócio. Você tem que ficar, querendo ou não, você vai tirar preocupação. Mas você tem que estar de olho no seu negócio, quanto está vendendo, o que está acontecendo. Quanto mais você entender também, mais você ajuda as Azul junto com vocês a escalar o seu negócio, certo?
Certo.
Então, ó, já falamos de FBA, já falamos da preparação para o FBA e armazenagem dos seus itens. Agora nós falamos de gestão de conta. Agora, próximo passo, você que quer escalar precisa de ads. O ads da Amazon é um dos mais completos de todos os marketplaces. E para você dominar e fazer todas as estratégias, você precisa de um profissional. Então, ou você investe muito tempo se profissionalizando e gastando muito dinheiro para chegar num método de ativação e de revisão e de otimização, ou você contrata quem já está gerenciando aí milhões e milhões de reais em faturamento por ads, que tem toda a habilidade necessária de otimização e tem muita informação nova, né? O ads vai atualizando, vai aumentando a concorrência, a Azul vai tendo percepção disso e vai atualizando em todos os sellers. Fala um pouquinho sobre se a Azul pode ajudar o seller no ads, que eu acredito que é o ponto crucial para a escala na Amazon.
Eu acredito que a melhor parte em terceirizar o ads, né, é a gestão das campanhas. São muitas campanhas. Se você trabalha com muitos SKUs, é no mínimo 5 campanhas por SKU.
Para testar aí várias coisas, né? Um dos nossos métodos é fazer
exatamente
várias campanhas de teste para depois ir otimizando e chegando nas campanhas campeãs.
Exatamente. A gente busca sempre trazer um arco sustentável dentro das campanhas ali para você conseguir escalar. Então, a gente não está falando simplesmente de você ir lá e colocar o talo de lucratividade ali dentro da sua conta. A gente está falando de escala. Depende do que o seller busca, né? Estou no momento de escala. Vamos fazer uma estratégia para escalar? Vamos fazer uma estratégia para escalar. Não, agora eu já estou com um faturamento que eu estou satisfeito e eu quero lucrar. Então, a gente faz uma estratégia de redução de custo de publicidade para que você consiga lucrar o máximo ali sem deixar cair o seu faturamento e pôr dinheiro no bolso. Então, a gente acompanha o seller em todos os momentos que a operação dele está ali.
Então, a Azul, em questão de ads, cria toda a estratégia é validada pela Seller Pro, criada pela Seller Pro, ela usa para criar todos os ads do seller.
Sim.
E depois faz monitoramento semanal, dependendo do caso, diário, mensal, vai dependendo
otimização
do...
Otimização de todas as campanhas.
Caso, né? Acompanhamento e otimização de acordo com o ACOS, objetivo ali acordado entre o seller e a Azul.
Show.
Além disso, né, eu pulei até uma etapa. Antes de você vender, antes de você ativar ads, você tem que fazer o seu cadastro. E hoje, o Mercado Livre, a Amazon ou qualquer marketplace, acabou a era do amadorismo. Se você pegar uma imagem ali e jogar só no Canva e só tirar o fundo, não tem resultado. A conversão do anúncio está ligada à imagem. As pessoas compram com os olhos. E daí entra também a terceirização para você não se preocupar em adquirir essa habilidade ou contratar um profissional caro, que é o designer, ele pode terceirizar direto um anúncio com a Zazu. Em questão de listing, criação de listing, o que, que a Zazu pode fazer para os sellers nessa questão?
Nós fazemos a parte das imagens, então a gente tem imagem Pro e a imagem Premium, que são duas qualidades diferentes de imagem que a gente faz, uma buscando aceleração de cadastro para que você tenha mais rápido ali as imagens à mão, imagens que funcionam já ali com as informações principais do produto, as imagens Premium elas já são mais pensadas, já tem quebra de objeção ali para o consumidor final. E além disso, a gente faz a catalogação. Então, a gente faz as imagens para você, a gente faz a catalogação, a gente já faz a catalogação pensando no SEO, na parte de planejamento de palavras-chave, título, descrição, bullet points, tudo o que precisa ali para o seu anúncio estar no ar. E a gente também faz o conteúdo a mais.
Que tá, gente, esse conteúdo a mais está aumentando a conversão demais.
A cerejinha do bolo, né?
A cerejinha do bolo.
Eu acho que o conteúdo a mais é a prova de que o Marketplace está buscando as pessoas ali que estão realmente profissionalizando os anúncios. Sim. Porque é mais um recurso que você tem dentro do seu anúncio para você conseguir melhorar a conversão, para você dar mais informação para o consumidor final, porque é isso que a Amazon quer, né? Uma experiência boa para o consumidor final.
Bacana. Sim. Demais. Top. Então essas são as funções que a Zazu... Tem mais coisas também, store, coisas que a Zazu faz. Mas falando em terceirização mesmo, né? Quero terceirizar a minha operação.
Operacional, né?
O operacional, essas a Zazu consegue fazer. E até aqui a gente acha muito legal você terceirizar, certo? Então, FBA eu acho legal, dependendo do seu perfil, Prep Center eu acho muito legal, o Ads eu acho muito legal, a criação de listing profissional eu acho muito legal, a gestão de contas eu acho sensacional. Com todo esse pacote, gente, vocês conseguem sim, igual, eu não sei se foi pro ar ou não os bastidores aqui, a gente estava descobrindo o título, né, do podcast de hoje, daí o Diego falou, já sei o título. Vai ser trabalhe 2 horas por dia, né? Que é um Reels nosso que deu um resultado, que a galera gosta de uma facilidade, a hora que vê isso fica empolgada, e eu odeio trazer facilidade aqui, eu sempre venho alinhando expectativa, puxando a pessoa pro chão, só que é totalmente real. Se você tiver a capacidade de terceirizar tudo isso, você vai trabalhar no máximo 2 horas por dia, porque não tem muito o que fazer. Sobrando, após isso que a gente acabou de falar, tem algumas coisas que não é tão legal, às vezes, terceirizar. Primeira é compras e escolha de produto.
Esse não.
Gente, não ponha... Esse aqui é o coração do seu negócio. Não põe na mão de ninguém, não. Não põe na mão de ninguém escolher o produto por você. Faça você mesmo. Escolha, estude sobre isso. Compra. Pagar a Zazu, pagar o Prep Center, pagar essas pessoas. A função de pagar, quando você estiver bem grande, você pode pôr sim um financeiro ali, pagar alguém financeiro para pôr no banco, alguém de confiança, põe no banco, você vai e aprova.
Mas que esteja dentro da sua empresa ali, que você esteja em contato.
Não contrate empresa para fazer isso, contabilidade, essas coisas, a gente não recomenda você terceirizar essa parte. Então, compra e análise de mercado é algo que você mesmo tem que fazer. Você pode usar tecnologia para analisar mercado, mas a hora de escolher o produto, bater o martelo, não terceirize. As pessoas chegam para mim, Bruno, me fala só 3 produtos para eu trabalhar. Não existe isso, gente. Se você não aprender a escolher o produto, você não aprende a vender, você não aprende a trabalhar. Então, compra, essencial. Pagamento de contas, essencial você ficar também. Gestão financeira. O que é gestão financeira? Saber a lucratividade do seu negócio, saber quanto cada produto lucra, onde você investe mais dinheiro, onde você foca as suas energias, precificação, você precificar o produto, você pôr a margem, você saber quanto você quer ganhar. Gente, não existe terceirizar a precificação. A estratégia, a gente pode te ajudar, ó, te direciona. Você vai trabalhar com esse tipo de produto? Trabalha com tal margem. Trabalha assim e você precifica, põe o preço, que a Zazu te ajuda a subir esse produto lá. Agora, você ficar trabalhando em planilha hoje em dia, com a tecnologia existente que a gente criou para não trabalhar em planilha, não está mais no momento, a era digital chegou. Então, quer saber, lucratividade do seu negócio em tempo real, lucratividade de cada produto, fazer a gestão financeira do seu negócio, existe a terceirização para um sistema, para uma tecnologia que faz tudo isso automático, que é o Gestor Seller. Né? Então, com o Gestor Seller, para quem não conhece, é um sistema que vê venda, traz lucratividade. Em breve, traz ads, traz um monte de coisa, tudo, os custos, tudo para dentro de um sistema para você ver o lucro final da sua empresa. Falar, opa, beleza, minha empresa está dando isso de lucro. Tá? Então, recapitulando. Toda hora eu estou puxando para ficar plantar essa sementinha. Envio no dia a dia, você terceiriza para o FBA. Preparação você pode terceirizar para o Prep se for seu perfil. Senão você mesmo faz a preparação, que é só colar uma etiqueta no produto. Gestão de contas, que é fazer o operacional do fulfillment, ver estado da conta, se preocupar com qual produto está mais vendendo, com te ajudar em recompra. A gente não te passa relatório de recompra, deixando isso muito bem claro, mas te ajuda a dar um direcionamento em qual produto você tem que manter estoque, qual não. Isso daí você pode terceirizar para a Zazu, que se chama um serviço de gestão de contas. Depois tem o serviço de gestão de ads, que você pode terceirizar também. Em vez de criar e ficar batendo cabeça lá com o que funciona, a gente já tem a receita do bolo, a fórmula ali, e a gente pode aplicar na sua conta. A Zazu pode aplicar na sua conta. Tá? Depois tem o listing, que você precisa criar com qualidade, você pode terceirizar. Ainda temos lá na Zazu aquele pacote que a pessoa contrata gestão de contas, gestão de ads e ganha alguns listings por mês ali, um sim, pacote geral.
Sim.
Que acredito que é o melhor dos mundos, é onde a galera tem mais resultado. Então chama o Giovanni. Se não tiver pacote, você fala que escutou esse podcast, que ele vai. Se você fechar, vamos falar, vamos prometer aqui?
Vai me pegar de calça curta lá fora.
Você faz isso nas perguntas com a gente, agora eu vou fazer isso.
Cuidado
com você.
Cuidado, vingança. Que 2 anos o cara tá assistindo o podcast, vai lá cobrar coisa, daí não dá.
Então vamos lá, válido para até junho de 2024.
Ótimo.
Se a pessoa fechar gestão de contas e gestão de ads e tiver escutado esse podcast, vai ganhar 3 listings mensal.
Show.
Boa.
Top. Ali. Top. Só com conteúdo a mais que não, que daí é um caso à parte. Mas copy, foto, boa, num padrão top.
Perfeito.
Isso daí daria um custo mais ou menos de uns R$300 para a pessoa. Ela vai ter de desconto. Se ela escutou esse podcast, ela vai te chamar lá.
Vai ter de desconto, vai ter de bônus.
Vai ter de bônus, é. Vamos deixar bem claro que senão as pessoas, né? Então, ó, só para deixar claro. Se você escutar esse podcast, ir lá no Instagram da Zazu, @ZazuMarketplaces, seguir eles lá e mandar uma mensagem no inbox ou no WhatsApp, que cai para a equipe do Giovanni ali, falar: eu escutei o podcast de terceirização. Gostaria de conhecer o plano completo, gestão de contas, mas gestão de ads com bônus. Não esquece essa palavra, hein? Com bônus. O Giovanni tá me chutando aqui embaixo, mas não tem problema. Não
tô. Tá lembrando, tá me lembrando do Alô Cristina. Escreve com bônus.
Escreve com bônus. O Giovanni vai dar ali algo legal para vocês, que é a criação de... Precisa trazer 3 novos produtos todos os meses para sua operação.
Faz
que
parte
é o que a gente
do game trazer produto
faz
novo.
Faz parte do game. Então você vai trazer sem esse custo extra ali de ter que pagar todo mês 3, tá? Então, não esquece de chamar lá, @AzazuMarketplaces, beleza?
E lembrando que principalmente esses 3 pontos, que é a gestão de ads, gestão de contas e listing, não é uma questão de terceirizar para ganhar somente tempo.
Qualidade, sai, né?
E também não é só de qualidade. Sai muito mais barato você terceirizar isso do que fazer dentro de casa isso.
Sim.
Muito mais barato.
Muito.
Cara, eu fico pensando numa outra coisa também referente ao ads, que deve ser um desafio muito grande pro seller da Amazon. Primeiro que ele vai cair de balão lá, se ele não tem conhecimento em tráfego pago e nunca trabalhou com isso, vai ser muito difícil. Para ele estudar até ele ficar muito bom nisso, vai ser muito difícil ainda. E se ele é um seller, ele vai ter outras obrigações, como a gente já passou aqui no começo do podcast. Então, como que ele vai focar 100% em ads? Né? Quanto tempo demora para você aprender? Aí você vai e contrata uma pessoa, aí você tem que ensinar a pessoa. Quanto tempo vai levar para até essa pessoa ficar tão bom que você confie?
Você só ensina se você sabe.
Exatamente.
E daí, se você não sabe, você vai ensinar a coisa errada e não vai ter um resultado bacana.
Exatamente. E sem contar que tem que ser uma pessoa que você confie ali, porque senão ele pode torrar o seu investimento em ads ali. E aí?
Rapidinho, né?
Rapidinho.
Enfim, turminha... Agora vamos fazer o cenário do Joãozinho, que contratou todos os serviços que a gente falou aqui. Contratou a Zazu, Prep Center. Lembra que o Joãozinho não tinha contratado nada lá no apartamento.
Trabalhava
dele.
Mais de 8 horas por dia, 8 não podia
a 10 horas por dia.
Tirar férias e etc.
Exato. Agora eu sou o Joãozinho.
Trabalha 2 horas por dia.
Ai, meu Deus. Gente.
Vem dropship.
Não. Não, mas toda hora eu tenho que falar, porque daí alguém pega um corte disso na cabeça e fala: ah, o Bruno falou que é fácil. Não é fácil, por quê? Você vai ter que escolher produtos, você vai ter que ter um investimento, né, para comprar produto, para contratar, diminuir margem, você tem que pagar. Não é serviço gratuito, gente, não é ONG, você tem que pagar. Então,
eu discordo que não diminui margem contratando gestão de contas e ads e listing.
Não, terceirizando tudo que eu tô falando, né? Tá. Prep, tudo.
Ah,
tudo,
o prep
tudo.
É
tira um pouquinho da sua margem, que é só a hora que você poderia estar fazendo ali, mas você pôr também em hora, o tempo que você gasta para embalar um pacote, pagar 80 centavos, sai mais barato que a sua hora, né? Mas, enfim, você sim pode trabalhar até 2 horas por dia, no máximo, e você vai simplesmente fazer o que nas suas 2 horas por dia? Você vai acordar, só que você não vai acordar mais 7 horas da manhã, porque você não precisa fazer tudo até as 11, que o horário de corte da Amazon é às 11. Vai acordar umas 8, 9 horas da manhã.
Ah, tem gente que gosta de acordar meio-dia, pode também.
Pode. Nesse caso, pode.
Ou então acorda cedo e vai fazer outra coisa primeiro. Vai andar de bicicleta.
Vai pra beira da piscina, abre o
computador. Para de graça, Diego. Não, para de graça, gente. Não é isso, tá?
Pé na areia.
Trabalhar na areia. A gente tá brincando, gente, porque, infelizmente, uma onda de influenciadores trouxe o dropshipping pro Brasil, que não é um modelo que a gente gosta e apoia, né? O dropshipping, para quem não sabe, também é um modelo que você trabalha sem estoque, que funcionou um bom período de tempo, mas hoje não funcionava mais. Daí o criativo da galera que trabalhava com dropshipping era na beira da praia, trabalhando com computador, sem estoque, sem investimento e ficando milionário da noite pro dia. Então a gente fica brincando, fazendo essas brincadeiras internas aqui, na beira da piscina, porque tinha muito criativo disso. O cara saía da piscina assim, de boa, meio-dia, num sábado, já fiz minhas vendas e tal, e voltava a curtir a vida milionária que ele criou com o dropshipping, e na verdade é toda uma grande ilusão que foi criada. Então aqui a gente está falando de realidade, a gente vai trabalhar com estoque, você precisa de dinheiro para comprar produto, você precisa criar sua conta na Amazon, você precisa, caso queira terceirizar e ter essa vida um pouco mais tranquila, pagar os serviços das terceirizações, tá? E daí você vai ter sim essa vida do Joãozinho acordando um pouco mais tarde, curtindo um pouco mais a família, quem sabe em alguns casos que a gente tem no nosso treinamento, pessoas que têm outras profissões. É militar, gente. O cara trabalha 12 por 12. Um dia ele trabalha na polícia, outro dia ele revisa a conta dele ali e não tem nenhuma obrigação diária com a conta terceirizando o serviço. Tem muitos exemplos. Pessoas que moram fora do país, que a gente falou no último podcast. Temos vários alunos, um aluno da Espanha, voando, terceirizando alguns serviços. Enfim, gente, é totalmente possível você trabalhar 2 horas por dia, num dia não trabalhar, no outro trabalhar, desde que você terceirize. Mas, mais uma vez, não é promessa de dinheiro fácil. Você vai precisar investir seu tempo e aprender análise de produto e correr atrás de fornecedor. É o que você vai precisar fazer. O resto, você coloca ali a Prep Center, você coloca as Azul para trabalhar para você e você vai ter uma operação um pouco mais saudável fisicamente para você e psicologicamente dessa pressão do dia a dia.
Lembrando, se você quiser. Se você quiser ter tudo lá no seu espaço, ter tudo no seu controle, é um ótimo negócio também, a gente sempre fez isso,
sim,
fez nossa vida com isso, então...
Gente, há 13 anos a gente vende e o estoque, o Prep Center... Vou falar para vocês o nosso caso aqui, tá? A gente começou a vender dentro de um apartamento, dentro de casa, em 2010, 2011. O negócio cresceu, a gente alugou uma sala de 12 metros quadrados. O negócio cresceu, a gente pegou outra sala, no final a gente tinha umas 5 salas. Depois a gente abriu uma loja física... Na frente era uma loja física de roupa, no fundo era o nosso escritório, então a gente sempre teve espaço físico, até a gente pirou o cabeção, começou a vender produto grande, falou, vamos para um galpão gigante. Alugamos um galpão de 1.000 metros quadrados, deu tudo errado nessa época aí, quase quebramos. Depois voltamos para uma casa bem velhinha, mas sempre com estoque. Hoje em dia a gente está num prédio comercial, a gente alugou o prédio inteiro para a nossa operação, só que está vindo uma grande novidade aí na nossa operação para a gente, tá? Nós estamos em uma estruturação para o lucro real e por isso estamos diminuindo o número de empresas, do grupo e etc. E nesse tempo também a gente vai diminuir o espaço físico do nosso negócio. A gente vai sair de um prédio de 500 metros, que a gente usa para a Seller Pro aí, para a expedição, né? A gente vai para 2 salas de 50 metros quadrados, separar as operações, tudo certinho, em 2 salas de 50 metros quadrados. É onde vai rolar a nossa operação. Por que isso é possível? Mesmo faturando R$600 mil por mês. Porque a gente terceirizou o listing, a gente terceirizou o ads, a gente saiu de 25 colaboradores para 8, 9 colaboradores e possivelmente chega em 8 em breve. É por isso que a gente consegue ir para uma sala de 50 metros quadrados e rodar uma operação de pelo menos R$200, R$300 mil por mês de faturamento. Cada uma, né? Que somando vai dar os 600 mil que a gente... 500, 600 mil. Nossa meta esse ano é diminuir um pouco esse faturamento para 500 mil, porque a gente está trocando fornecedor, fazendo um monte de coisa. Tentar manter ou aumentar nossa lucratividade aí. Expectativa de faturamento de R$6 milhões no ano de 2024. E aí a gente vai conseguir ter uma operação mais lucrativa, que o aluguel é muito mais barato.
Menos trabalhosa.
A gente vai pagar R$2.400 de aluguel, alguma coisa assim, com condomínio e tudo, né? Então, aqui a gente paga muito mais num prédio inteiro. e cada sala, é óbvio. E vocês vão acompanhar isso. Vou mostrar no Instagram, a gente já está com uma sala, está pegando a outra. Eu vou filmar lá para vocês entenderem o espaço que é necessário para rodar uma operação de 300 mil por mês. Né? Que é um...
E já que você dá spoiler de novidades, essas novidades são boas para os marketplaces e também vem muitas novidades para Seller Pro.
Seller Pro também. Gente, a gente não é mais só um produtor de conteúdo. A gente está transformando uma estrutura absurda. A gente está virando realmente uma empresa educacional de marketplaces e vai trazer muita coisa. Quem sabe um dia, no futuro, quem sabe? Não é garantido, tá, gente? Estamos estudando, mas... Quem sabe você consiga ir visitar nosso escritório, conhecer nossa operação. Quem sabe, quem sabe.
Quem sabe, velho. Vem bomba aí. Momento Gossip Girl.
Vai ter máquina de café?
É uma exigência minha. O dia que eu quero uma máquina de ar com gás, eu quero uma máquina de café.
Aí sim. A gente tava brincando aquela hora sobre o criativo do pessoal do dropshipping e mostrando o cara trabalhando da praia, etc. É legal que eu pensei que podia ter um criativo pé no chão sobre o que acontece aqui no ecossistema Seller Pro, porque hoje, que nem vocês falam, né? Quando vocês começaram e etc., era muito diferente a visão de um seller de marketplace. Acho que o seller de marketplace era um cara dentro de uma sala atolado de caixa com o computador ali, planilha e anotando na mão e fazendo as coisas, e hoje um seller de marketplace que conseguiu profissionalizar e que conta com o apoio do ecossistema Seller Pro, o cara vai estar... Vendo no gestor seller toda a lucratividade dele com calma.
Sem ver o produto, às vezes, né?
Sem ver o produto. Se ele tiver um prep center, então ele vai estar lá sem ver o produto mesmo, numa mesa tranquila. Se ele tiver terceirizado com a gente lá nas Azul também, os anúncios dele vai estar todo profissionalizado, tudo certinho. Acho que é um cara mais clean, né? Com menos dor de cabeça e com...
É o famoso digital, né? O mundo digital. A gente está digitalizando uma operação de marketplace, mas sempre com estoque, gente. Por favor. Então, apesar de às vezes você nem ver o produto passando pela sua mão, ser tudo mais digital, mas é esse o caminho de uma operação de marketplace daqui para frente. É exatamente o que você falou. Antes era totalmente físico, daí virou o digital, que é o físico com o digital, e hoje tem a possibilidade de ser realmente uma operação digital. Mesmo com estoque, tudo, você não sentindo isso. Às vezes, do seu escritório, sem alugar uma sala comercial, você vai conseguir tocar uma... Da sua casa, sem alugar uma sala comercial, você vai conseguir tocar uma operação de 600 mil, 1 milhão de reais por mês da sua própria casa, num escritório ali dentro, com muito trabalho, muito investimento, muita dedicação e um trabalho sério sendo feito por trás. É possível. Boa?
Boa. Boa.
Então, demos spoilers aí já da nossa operação física, de Marketplace, da Seller Pro... De digitalização, terceirização. E agora vamos fazer uma rodada de Seller Quest aí para a gente finalizar esse podcast e trazer umas perguntas da nossa audiência.
Vamos lá. Ver o que vem hoje.
Primeiro anúncio na Amazon FBA. Faço como genérico ou entro no anúncio que já existe?
Depende do produto. Se o seu produto você comprou ali de uma distribuidora que não tem marca, que o produto realmente é genérico, você vai cadastrar como genérico. Se você comprou um produto, por exemplo, esse tripé aqui do microfone chama a marca Vector Systems. Se é da Vector Systems, você vai cadastrar num listing existente Vector Systems. Antes, dava para você pegar e falar, opa, esse produto aqui que eu comprei na distribuidora é genérico, vou entrar num listing existente genérico. Hoje a Amazon bloqueou essa entrada em listing existente genérico. Então, se for realmente genérico, você tem que criar o seu próprio produto. Se for de marca, você vai entrar num listing existente.
Boa, ótimo. Com marca registrada e operando só no FBA, ads e conteúdo a mais, consigo grande resultado?
Com certeza, absoluta.
Nossa, ela falou todas as palavras mágicas. A gente falou agora.
Ads, FBA e o que mais? Marca,
conteúdo a mais.
Marca, nossa, ao concurso.
Exatamente.
Vamos lá. É possível abrir uma conta na Amazon sem o meu CNPJ?
É possível com CPF, né? Mas daí depois você não pode migrar para o CNPJ, não tem acesso ao FBA... Não tem alguns benefícios aí. Só se for sua última opção, você começa com o CPF. Senão já vai com o CNPJ.
Vamos lá. Qual o custo para vender no Mercado Livre?
Mercado Livre está bem parecido com o Amazon hoje em dia, né? Tem a tarifa variável, mas o custo fixo por venda, que até R$ 79,00 é R$ 6,50. E acima de R$ 79,00 tem o custo variável ali de acordo com o peso, origem, destino e etc.
Perfeito. Mais uma?
A última para a gente finalizar.
Qual o seu percentual de produtos de importação?
10% mais ou menos dos produtos são vendidos hoje, é importado diretamente por nós da China, mas vamos mudar esse cenário, né, Diego?
Vamos aumentar bem agora. para 2024?
É, a gente está querendo, chutando em chegar nos 20, 30% do nosso faturamento até 2024 já proveniente direto da China. A gente, até em 2019, 90% do nosso faturamento era China. Importação simplificada, formal, só China, 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 China. Veio a pandemia, ficou um absurdo importar da China. A gente pegou e migrou tudo pro nacional.
Eu lembro dessa transição acontecendo.
Daí agora, China estabilizou novamente, apesar de estar com alguns desafios ali, alguns canais de transporte marítimo e tal, receita, Mas daí sempre acontece, todo ano acontece alguma coisa. Só que normalizou os preços de importação, a gente começa de novo a olhar para a importação. Bruno, dá para ter uma operação 100% com o mercado nacional? Dá. A nossa é 90%. Então, se tira os importados, cai ali o faturamento para uns 500 mil, 450 mil, mas continua uma operação boa. Mas, com certeza, na China, os produtos, se a gente olha hoje margem, os produtos que a gente mais tem margem é a China. Né? Então, a gente começa a ver 25%, 30% de margem, China. 20%, 18%, 22% nacional. É o que a gente vê na nossa operação hoje, por isso não tem muito porquê a gente não ir para a China. Agora, Bruno, estou começando agora, devo importar da China? Não. Entende o jogo do marketplace. Ah, eu tenho 100 mil aqui. Entende o jogo do marketplace primeiro. Compra no mercado nacional, cadastra como genérico, faz ads, terceiriza o serviço, começa a rodar uma operação. Para quem está nos seguindo no Instagram, a gente tem lá a operação do zero ao milhão, que a gente está expondo mais uma vez uma operação sendo criada do zero, e ela bateu, se eu não me engano, 50 mil de faturamento no mês de janeiro, 100% mercado nacional, 100% produto genérico. E aí? Não dá para crescer uma operação assim? Dá. A China é só para aumentar sua margem, aumentar, melhorar sua segurança em questão de concorrência, que você escolhe uns produtos que têm menos concorrência quando você importa da China, e daí vira uma operação mais... com mais lucrativa, mas não é para começar, é só para você escalar mesmo e melhorar seu lucro, beleza?
Ótimo.
Boa, com essa a gente encerra mais um SellerCast.
Mais um, né?
Mais um.
SellerCast.
SellerCast, para te encontrar nas redes sociais, Diegão.
@ Diego Capelletti.
E você, Giovanni.
@ Zazu Marketplaces.
Gente, não esquece da palavra secreta, hein? Pacote com bônus. Chama o Giovanni, enche o saco dele lá.
Eu estou te aguardando.
E para me encontrar nas redes sociais, @ Bruno Capelletti no Instagram, no YouTube, Bruno Capelletti Seller Pro. E esse podcast está tanto no nosso YouTube lá agora, Bruno Capelletti Seller Pro, o podcast está indo para lá, e no Spotify. Fique à vontade de curtir, compartilhar, se inscrever, avaliar no Spotify, que é muito importante para a gente. Um grande abraço, nos vemos no próximo episódio. Valeu!